Irmãos, Deus é alegre, amém? Você crê nisso? Mas o fruto do Espírito é amor e alegria. Então, muito interessante. Ninguém pode amaldiçoar a quem Deus abençoou. Você crê nisso? Se você está aqui nessa manhã, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus não joga dardos. Deus não brinca com um acaso. Por exemplo, esse tablet aqui é um tablet que só é usado para coisas boas. Na realidade, ele só é usado para pregação. Desde que foi comprado, no meio do ano passado, ele só é ligado e desligado para pregações. Então, esse tablet aqui, ele nunca acessou algo indevido, ele nunca fez coisas que não... Muito obrigado, pastor. Que não são legais, diversas questões. Ele nunca entrou na internet para ver fofoca da vida dos outros, e assim vai. Por que eu estou falando isso? Deus também te criou para um propósito, para que você viva para a sua glória e desfrute dele para sempre. Que Deus abençoe a família e que amanhã essa cirurgia do Davizinho venha dar tudo certo no nome de Jesus. Davi é um nome muito bonito, quem sabe pode ser o nome do nosso baby, né, amor? E tem que conversar em casa depois, né? Porque é um consenso. Se vier um menino, porque ela quer um homem, eu quero outro, e assim vai. Mas que amanhã seja a mão do Senhor e não a mão dos médicos, no nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Nós vamos falar nessa manhã sobre multiplicação. Numa quarta-feira, eu preguei o início dessa mensagem, multiplicação parte 1, e agora eu quero ministrar multiplicação parte 2. Gênesis 1, 11, 12, Gênesis capítulo 1, versículo 11, versículo 12, versículo 22, versículo 26 a 28. Então, capítulo 1 você deixa aberto aí. Diz assim: então disse Deus: cubra a terra de vegetação, plantas que dêem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Deus não faz nada ruim. Versículo 22. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves da terra. Versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela a terra. Vamos orar. Senhor, fala com o teu povo, com a tua igreja, que é uma igreja viva, porque tem um Deus vivo, que nós possamos sair daqui melhores do que entramos, no nome de Jesus, amém. Se nós olharmos para a Bíblia, no livro de Gênesis, várias vezes fala sobre multiplicação. Apareceu essa palavra algumas vezes aqui, só no capítulo 1. Se você olhar para Abraão, vai dizer que Deus vira para ele e fala para ele se multiplicar. Se você olhar para Noé, fala para se multiplicar. Quando fala para Isaac, fala para multiplicar. O Evangelho e o Deus da Bíblia é um Deus de multiplicação de vida, multiplicação da sua presença, multiplicação do seu amor e multiplicação da sua graça. Hoje, pela primeira vez, o pessoal da transmissão pode beber água, pode ir no banheiro, porque toda vez que eu prego, pastor, eles vêm conversar comigo. Pastor, você não pode andar um pouquinho menos, não? Então, Deus está ouvindo as suas orações. Louvado seja Deus. Hoje eu vou pregar paralisado. Os irmãos devem estar curiosos, porque eu estou andando desse jeito. Eu vim até de blazer, pastor, para ficar estiloso, né? Já estou manco, mas aí um manquinho estiloso, no nome de Jesus. Jogando futebol lá no PFC, humildemente, Deus nos abençoou, O meu time ganhou 4 dentro de campo, ganhando mesmo, e 2 no paroímpa. Não adianta acenar, Bruno, vocês perderam até no paroímpa. Mas Deus, aquele campo irregular, fez eu ter uma leve torção no joelho, mas vamos continuar avançando. Essa questão da multiplicação é interessante, porque no símbolo da matemática tem a questão de diminuir, e aí diminuir, qualquer um diminui, sempre tem alguém para te diminuir, para dar uma palavra contrária, para te colocar para baixo. Quem é que já ouviu uma palavra de diminuição? Levanta a mão. Você não vai ser ninguém, você não presta, você é meio esquisito, e assim vai. Tem pessoas que gostam de dividir, e aí elas sempre colocam palavras que traz uma divisão de pensamento, traz uma briga na família. Quando começa a falar sobre política, então, só Jesus na causa. Tem pessoas que somam, e somar é uma bênção, elas até acrescentam alguma coisa. Mas eu acredito que Deus deseja que nós tenhamos mesmo uma vida de multiplicação. Por exemplo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 8, 8 vezes 8, 16 vezes 16, 256 vezes 256, onde estão os matemáticos dessa igreja? 65.536.000 vezes 2, bugamos, né? A irmã fez até uma carinha assim, ó. A multiplicação é interessante, porque ela traz um crescimento extraordinário. Mas igreja não são números, igreja são pessoas. O reino de Deus não foca no número, o reino de Deus foca na multiplicação de vida, porque Jesus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância, multiplicação. E eu quero te dar algumas dicas para você ter uma vida de multiplicação. Primeiro lugar, destrua o pecado que há na sua vida. Fala assim comigo: eu preciso destruir o pecado que há na minha vida. Teve um dia que eu estava lavando louça. Quem aqui não gosta de lavar louça? Levanta a mão, confessa pecado, eu já estou confessando. Mas tenho lavado, porque senão a voz do Espírito Santo, que é a minha esposa, começa a falar ao meu ouvido e ao meu coração, pastor. Mas quem gosta de lavar louça, levanta a mão. Te dá um endereço, depois dá uma passada lá em casa, que Deus te use. Mas eu tenho aproveitado o lavar de louça para botar um louvor e ter um momento na presença do Senhor lavando ali. Mas de vez em quando tem um momento difícil, que são as panelas. As panelas não são de Deus, não. Por exemplo, você vai almoçar, vai jantar, você dá uma olhada lá, você abre a panela e tem só um pouquinho. Aí você pensa, se eu pegar essa panela, comer um pouquinho, eu que vou ter que lavar. Aí o que você faz? Ou você pega, come um pouquinho e bota a panela lá no fundo. Quem já fez isso? Confessa pecado. Amém. Ou você nem come aquela coisa que está na panela. Você deixa lá para não ter que lavar. Lá na minha família, uma vez na semana nós temos a tia Claudete. A tia Claudete é uma bênção. Ô mulher abençoada. Por exemplo, se ela for no dia seguinte, é uma boa oportunidade para você tirar tudo da panela. Porque aí Deus vai usar ela lá para ministrar lá. E nesse dia sobrou para mim 2 panelas. Então botei o louvor, comecei a lavar. Comecei ali a chorar na presença de Deus, a lavar, a orar, aí água caindo, a esponja, detergente, assim vai. Mas eu olhei para aquelas panelas e falei, isso é o diabo. Porque as panelas estavam bem sujas. O que você faz quando a panela está meio feiona? Você bota ela de molho, não é isso? E vai lavando as outras coisas. E eu comecei, Deus ministrou meu coração, a orar assim, Senhor, tira as coisas estragadas e sujas da minha vida. E aí foi água, choro, louvor, tudo ao mesmo tempo. E eu comecei até a lavar melhor os pratos e a panela, como se o Espírito Santo estivesse lavando a minha vida. Queridos, que o Espírito Santo venha tirar as sujeiras da sua vida. Eu não estou aqui querendo te acusar, eu não estou querendo citar pecados, mas eu quero falar para você que um cristão não pode ter pecados de estimação. Eu tenho dois gatos, o Banguela e o Soluço. E essa semana o Soluço, que é um gato muito manso, com domínio próprio, com fruto do Espírito, ele foi rebelde lá em casa. Ele me mordeu, por incrível que pareça. E ele me mordeu, saiu correndo, e aí eu tive que discipliná-lo no amor. Falei, meu filho, por que você me mordeu? E aí ele tomou uns tapinhas santos, no talento, sem agressão, não precisa me processar, mas a Bíblia falou que a frase foi ficando lenta. Por que você mordeu o papai? Quem já apanhou assim com a frase lenta? Por que não dá uma frase rápida, né? Dá logo um... Mas hoje em dia o pessoal nem está podendo disciplinar os filhos. Por isso que os filhos estão como estão. Quando nós vivemos no pecado, nós somos como bestas selvagens. O nosso lado animalesco, o nosso lado podre, ele começa a aflorar. Eu e você precisamos matar o pecado da nossa vida, porque nós precisamos ter os efeitos do Evangelho na nossa história. Essa questão das guerras que estão tendo, isso é o lado animalesco, é o lado selvagem do homem, é o lado de bombardear uma maternidade, é o lado de bombardear pessoas que não tem nada a ver com a história, e pessoas estarem morrendo o tempo todo. Isso é o pecado em nós. É por isso que a gente tem que matar o pecado e ter o efeito do Evangelho. A minha tia tem um gato chamado Ritintim. Aquele gato não é de Deus. Os meus gatos são crentes, só não são batizados. Mas eles são espirituais. O Ritintim não, aquele gato é ruim. Aquele gato, ele não brinca com ninguém. Você passa, ele te ataca. Aquele gato bate em todos os cachorros da vizinhança. Todos os vizinhos odeiam o Ritintim. Aquele gato já sofreu um acidente e não morreu. Ele tem o maxilar todo troncho, mas não morreu. E naquela casa lá, minha tia, mora minha tia, a Branquinha e o Ritintim. Quando meu tio partiu, nós convidamos a minha tia para morar conosco. Só que eu falei, tia, a princesa vem, a senhora vem, o Ritintim não. O Ritintim vai bater nos meus gatos. O Ritintim é tão ruim, que por exemplo, a Branquinha, que é uma cadela muito dócil, ela faz as necessidades fisiológicas numa parte de trás da casa, que é um terreninho, então tem areia, tem tudo. O Ritintim, ele fica na porta do espaço para ir lá para o banheiro dos cachorros, da cachorrinha lá, e quando ela chega, ele ataca ela para ela não ir no banheiro, e ele faz isso de maldade. Outro dia eu estava lá na casa da minha tia falou assim, tem 3 dias que a Branquinha não vai para o banheiro por causa do Ritintim. O gato endemoniado, meu irmão, pastor Isaac tem que fazer uma libertação na vida daquele felino. E ele atacou a Branquinha, e ela saiu latindo lá na tristeza. Sabe qual a diferença? O Ritintim não tem domínio próprio. Ele não tem o efeito do Evangelho na vida dele. Já o meu gato, que é mega espiritual, Banguela, ele se converteu. Ele, no início da caminhada cristã dele, ele era brabo. Ele também não deixava ninguém fazer carinho dele. Na barriga, sem pensar. Nem tem condições. Agora ele está lavado e remido pelo sangue de Jesus, e ele deixa fazer carinho na barriga dele, ele não ataca mais as pessoas, ele é um gato convertido. Eu te pergunto, você tem sido o Ritintim, que não tem efeito nenhum do Evangelho, ou você tem sido o Banguela, que tem sido transformado pelo poder de Deus? Que eu e você, que nós tenhamos os efeitos do Evangelho, porque Evangelho é transformação sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Segundo lugar, viva, quer viver uma vida de multiplicação? Viva uma vida digna do chamado que Deus te deu. É interessante, irmãos, que nós não podemos falar assim, eu nunca vou mudar. Eu sou desse jeito. Mexeu comigo, o negócio vai ficar estreito. O negócio não vai prestar. Irmãos, crente não pode falar isso. Crente tem que falar assim: eu sempre vou mudar, porque o Espírito Santo vai me renovando dia após dia, semana após semana, mês após mês. Cada dia que passa, nós precisamos melhorar em Cristo Jesus. Tem uma frase do irmão André, gostaria de colocar, por favor. O irmão André é um homem que ele era responsável pela missão de Portas Abertas, foi um grande missionário. É o próximo slide, tem uma frase que diz assim, o testemunho do irmão André. André, você acha que seremos perseguidos, assim como esses cristãos irmãos em vários países? Aí ele respondeu, não, vocês ainda não estão vivendo de uma maneira digna de um ataque de Satanás. Portanto, o objetivo de cada cristão dessa terra deve ser viver uma vida digna do reino de Cristo, ao ponto de chamar a atenção do céu, pois assim também não despertará somente a atenção do céu, mas também uma perseguição do inferno. O que eu acho interessante dessa frase? Quando você viver uma vida pela graça, digna do evangelho, do chamado que Deus te deu, você vai ser atraído pelas coisas de Deus, mas as perseguições também irão acontecer. Irmãos, tem gente que não gosta de você só porque você tem uma vida íntegra. Tem gente que não gosta de você só porque você consegue ser honesto pela graça. Tem gente que não gosta de você porque você está vivendo o evangelho, está procurando ali na maior luta viver o evangelho. E tem uma pessoa que é o diabo que não gosta de você porque você é um adorador, porque você tem acesso à graça de Deus. E o diabo é um desgraçado. O que é uma pessoa desgraçada? No caso do diabo, ele não tem acesso à graça de Deus, nunca mais. E aí, eu quero te orientar em amor a você nunca chamar alguém de desgraçado, porque isso é uma palavra muito pesada. E quando você tem um chamado, você quer multiplicar, você mergulha na palavra de Deus, você mergulha em intimidade com Deus. Outro dia eu estava lá no meu gabinete, e aí eu mandei uma foto para um amigo, eu estava brincando com ele, eu falei assim, meu amigo, agora eu não posso falar com você não, porque eu vou ler a Bíblia. Aí eu tirei uma foto assim da Bíblia, e coincidentemente, estava a Bíblia e o computador atrás, com o Google aberto. Então ficou a Bíblia aqui e o Google atrás. Pegou a visão da foto? E eu fiquei pensando, nós somos crentes bíblicos ou nós somos crentes Googles? Porque muitas pessoas hoje, e eu quero deixar bem claro aqui que a internet é uma bênção. Tem muita coisa boa. O culto está sendo transmitido agora pela internet. Só que também a internet pode ser uma desgraça. Tem muita coisa ruim que você pode ver na internet também. Mas eu fiquei pensando o seguinte, tem muito crente que não lê a Bíblia e vai só para o Google. Tem muito líder que não lê a Bíblia e vai só para o Google, muito pastor também. Não, irmãos, nós precisamos aprender a descobrir os ensinamentos espirituais através do devocional. É o que Deus deseja para nós. E quando você pesquisar algo na internet, deve, toma cuidado com a fonte. Veja se isso é verdade, porque nem tudo que está na internet é verdade. Por exemplo, ontem nós tivemos uma reunião com os adolescentes, para ideias do ministério, aí uma adolescente falou assim, pastor, a gente tem que trazer aquele pastor fulano de tal, que ele é muito famoso na internet. Falei, ele é muito famoso na internet, que bênção, glória a Deus, que Deus o abençoe muito, mas eu não o conheço. E nós não temos o hábito de trazer gente que a gente não conhece, porque a vida virtual é uma, a vida real é outra. Você quer ter uma vida de multiplicação? Tenha uma vida de oração. E eu quero falar para você, quem ora, ama. Por que você ora pelos seus filhos? Porque você ama. Por que você ora pela sua igreja, pelos seus pastores? Ora por nós, em nome de Jesus. A gente precisa... Porque você ama. Quem ama essa igreja, levanta a mão, em nome de Jesus. Eu amo essa igreja. Eu amo a igreja verde grandona, de esquina. Ora pela sua igreja. Você quer viver uma vida de multiplicação? Jejum, irmãos. Jejum é um hábito cristão que vai te dar autoridade no mundo espiritual, vai matar a sua carne. Lá no Revolução aconteceu uma situação interessante. Algumas pessoas ficaram endemoniadas. E aqui na nossa igreja, nós não ficamos chamando demônio, não. A gente quer Jesus. Mas tem hora que a presença de Jesus é tão forte que o diabo se manifesta para a gente libertar a vida da pessoa. E teve um momento lá que a gente estava numa encenação lá e algumas pessoas ficaram possessas. E aí o pessoal começou a falar comigo no rádiozinho, que tem um rádiozinho para a gente não ficar andando igual um doido. Eu falei, gente, eu não posso ir agora, porque eu não tenho como sair daqui. Aí eu falei assim, vocês são crentes, né, pastor Isaac? A autoridade não é só para o pastor, é para todo mundo, o véu foi rasgado. Então mete a mão lá na autoridade de Jesus. Mas pastor, gente, não dá para falar agora, Deus abençoe e manda abraço. Não sei o que aconteceu lá, mas depois voltaram para lá. Mas eu fiquei pensando o seguinte, a pessoa é crente, a pessoa ora, a pessoa lê a Bíblia, mas talvez não tenha um hábito de jejuar. E a Bíblia fala que tem demônios que só saem com jejum e oração. Terceiro lugar, quer viver uma vida de multiplicação? Ame o inédito. Quem quer viver coisas novas? Levanta a mão. Quem é que quer ser abençoado? E se eu te falar que você já é abençoado? É muito bom viver coisas novas. É muito bom, talvez, comprar um apartamento novo. Não é bom? Quem já teve essa experiência, levanta a mão. Algo próprio. É muito bom comprar uma roupa nova. Quem gosta de comprar uma roupa nova? Aquele cheirinho. Que você, às vezes, aí você volta para casa, você dá uma cheirada para ver se ela está limpinha. Ainda nem lava para ficar aquele cheirinho, né? Quem faz isso, levanta a mão. Quem lava de imediato, levanta a mão. Quem não faz nada também, você não precisa fazer nada disso. Você é livre. Que Deus te leve a lugares novos. Eu não quero ter uma vida de manutenção. Nós temos que cuidar, nós temos que administrar, mas eu quero ter uma vida de avanço. Quando eu digo que eu não quero ter uma vida de manutenção, é que eu não quero ficar vivendo sempre as mesmas coisas. Eu quero pedir ao Senhor que no meu casamento, que na nossa igreja, que nos ministérios que nós participamos, nós venhamos viver novidades, que cada ministério venha viver coisas novas do Senhor, das crianças à melhor idade. Nosso pastor, uma vez pregando, ele falou que tem crente que vive 20 anos o mesmo ano, ou seja, no primeiro ano aquela pessoa cresceu com Deus, mas ela estagnou, e o que estagna decresce, não cresce. O que estagna, decresce, não cresce. E o nosso Deus é um Deus que abençoa. As nossas mãos são mãos abençoadas. Que aonde você toca, prospera. Não aonde você toca, estraga. Os seus lábios são lábios proféticos. Que quando um justo fala, há livramento, como diz as Escrituras. Não é quando você abre a boca para amaldiçoar alguém. E a Bíblia vai dizer em Tiago 3,10, a mesma boca não pode amaldiçoar e abençoar, da mesma fonte não pode dar água salgada e água doce. Os seus olhos são olhos abençoados, a sua mente são mentes abençoadas. Eu li uma frase num livro, não vou lembrar quem falou e qual livro que eu li, mas no livro falava assim, eu não aceito ter na minha mente algo que é contrário ao Espírito Santo. Meu irmão, aquilo ali mexeu comigo. Então eu estou com raiva de alguém, eu não vou aceitar, porque na minha mente é o Espírito Santo que controla. Eu estou com inveja de alguém, eu não vou aceitar, porque a minha mente quem controla é o Espírito Santo. Eu estou com pensamentos errados sobre o meu casamento, eu não vou aceitar, porque a minha mente quem controla é o Espírito Santo. Eu estou com pensamentos errados sobre a minha igreja, sobre os meus pastores. Eu não vou aceitar, porque a minha mente quem controla é o Espírito Santo. Tem uma imagem aí, próximo slide, por favor. Tem uma imagem aí sobre criticar, falar e fazer. Pode avançar, por favor, próximo. Isso. criticar, falar e fazer. Você vê que criticar, o maraca está lotado. Fazer, você percebe que são sempre as mesmas pessoas que trabalham nos ministérios. Meu irmão, Deus não te chamou para você ficar no banco de igreja. Saia do banco e vá para o campo no nome de Jesus. Deus não te chamou para você só ficar criticando. Deus te chamou, também Deus não te chamou só para ficar falando. Deus te chamou para fazer. Eu vi um vídeo outro dia, coisa boa da internet, ó, que o vídeo falava assim: você nunca vai ser criticado por alguém que faz menos que você. Você nunca vai ser criticado por alguém que faz mais que você. Você sempre vai ser criticado por alguém que faz menos que você. Porque quem faz muito não tem tempo para criticar. Porque está ocupado demais fazendo as coisas. Quem não faz nada tem tempo para criticar e tem tempo para falar, porque não está fazendo nada. É aquela frase antiga: mente vazia, oficina do capiroto. Que no nome de Jesus você possa viver coisas novas, amém? A sua família, seu ministério, a sua empresa, os seus filhos, o seu casamento. Penúltimo lugar, para a gente viver uma vida de multiplicação, a gente tem que entender que o diabo não brinca. Fala assim comigo: o diabo não brinca. Efésios 4:27, um texto muito curto, mas de grande significado, vai dizer assim: e não deem lugar ao diabo. O diabo é aquele que joga para dividir. Eu vou contar uma experiência bem limitada, como está gravado o culto, eu não posso me aprofundar muito, mas aconteceu uma situação na minha família muito interessante. Meu tio faleceu no final do ano passado, e aí eu tenho cuidado da minha tia desde então com a minha esposa, então tenho dado todo o suporte e tal. Antes disso, vizinhos cuidavam dela, e quando meu tio faleceu, que é natural acontecer, mais de 50 anos de casamento, a minha tia, ela ficou assim meio, como é que eu posso dizer, ela ficou meio desorientada. Então, por exemplo, uma compra de mês que dava R$1.000 com o meu tio, que ele comia várias coisas especiais, coisas diferentes, devido à sua enfermidade, ela agora daria R$500, está dando para entender? Mas a minha tia, ela ainda estava com aquela mentalidade, então nós fizemos a compra como ela quis e tal, não sei o quê. E minha tia começou a gastar descontroladamente, normal, estava num momento difícil e tal. E aí tinha uma pessoa que nos ajudava, e eu mandei um áudio para a pessoa assim: poxa, me ajuda aí, minha tia está um pouco descontrolada, não tem problema, o dinheiro é dela mesmo, a gente está administrando o recurso que é dela, tal, mas me ajuda aí, porque você está sempre aí, eu estou indo aí uma vez na semana, duas, mas você está sempre aí. Eu mandei um áudio de cuidado, está entendendo? Aquela pessoa pegou o áudio, e eu não falei nada demais não, mas ela mostrou para minha tia. Mas eu não mandei o áudio para minha tia, e eu também não falei mal da minha tia, eu estava cuidando da minha tia, está entendendo? Mas eu achei muito maldosa a atitude daquela pessoa. Na hora eu liguei para ela, não mandei áudio não, eu liguei e falei: não gostei da sua atitude, não foi uma atitude legal. Se eu mandei um áudio para você, é para você. Muito obrigado pela sua ajuda, a partir de hoje não precisa ajudar a gente em mais nada. Que Deus te abençoe. Minha tia ficou muito triste, aí eu tive que ligar para minha tia, ficar meia hora, uma boa história. Aí minha tia entendeu. Mas sabe qual é a moral da história? O diabo é assim. O diabo joga para dividir. O diabo quer dividir as famílias. O diabo quer dividir a igreja. Tudo que é bom, o diabo quer dividir. Você já percebeu isso? Que tudo que é bom, o diabo quer dividir? Meu irmão, o diabo não brinca. O diabo, ele vem para rachar. Eu lembro uma vez que, num jogo do PSG, assim que o Messi foi contratado pro PSG, num dos primeiros jogos, um camarada veio com a perna, não vou conseguir fazer por causa do joelho, mas ele veio com a perna alta assim, quase que ele quebrou a perna do Messi. E o pessoal botou na rede social assim, imagina a cabeça do dono do PSG vendo aquele lance. O diabo vem para quebrar, ele não tem pena. E ele tem roubado, matado e destruído muitas pessoas. Mas eu quero falar para você que em Cristo, você não tem que ter medo do diabo não. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Toda autoridade nos foi dada, no céu, na terra e debaixo da terra. A Bíblia vai dizer em Romanos 16, 20, em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. A Bíblia vai dizer em Efésios 1, 3, que nós somos abençoados em todas as regiões celestiais. E eu quero ir para o último lugar. Sabe quando nós temos uma vida de multiplicação? Já que a frase apareceu ali, ó, não há nada que o diabo ataque mais do que a sua vida devocional. Pega essa frase. Último lugar, quer viver uma vida de multiplicação? Desfrute dos milagres do nosso Deus. Quem quer viver milagre? Se eu te falar que você é um milagre vivo. Ontem nós fomos num chá de bebê de um irmão aqui da igreja, e a mãe da pessoa que está grávida quase faleceu de Covid. E era o sonho da pessoa aqui da igreja ser mãe, e era sonho da avó ser avó, né? Da mãe dela ser avó. E ontem ela estava lá, e eu falei, a senhora é um milagre vivo. Ela quase foi ver Jesus. E aí eu quero falar para você que o nosso Deus é um Deus de milagre. Você acredita nos milagres da Bíblia, meu irmão? Sim ou não? Quem acredita, levanta a mão. Você acredita na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, cada ponto, cada vírgula? A Bíblia é inerrante, infalível, em sua totalidade, palavra de Deus. Eu acredito em cada ponto, em cada milagre. O mar se abriu. Se alguém perguntar, pastor, você crê que pode abrir de novo? Eu creio. Se Deus quiser abrir Copacabana, Ele abre. Se for para a glória, Ele abre, porque a Bíblia vai dizer em Hebreus 13, 8, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O Deus de milagres continua o mesmo. E aí que a nossa igreja venha a ser um celeiro de milagres no nome de Jesus. Que chuvas de milagres do Senhor venha sobre a sua vida, venha sobre a sua casa, venha sobre os seus filhos, sobre a sua descendência, que todas as maldições sejam quebradas em você. O Filipão, que estava no chá ontem, era do Felipe e da Carol, ele falou uma coisa para a Vivian, é muito interessante, ele falou assim para ela, minha amiga, quando meu filho nascer, o Arthur, eu vou cortar o cordão umbilical dele. Ele tem essa coragem, tem pai que não tem. Espero eu ter essa coragem. E ele virou para a Vivian emocionado e falou assim, mas quando eu cortar, não vai ser só um corte qualquer. Eu vou declarar no nome de Jesus, eu vou profetizar que todas as maldições serão quebradas em Cristo Jesus. É algo pessoal, e eu creio. Meu irmão, você é um milagre. Não deixa ninguém te desmerecer. Eu não estou falando sobre palavras positivas não, tá? Eu estou falando do poder do Evangelho. Não deixa ninguém falar que você não é isso. Ó. Você é filho de Deus. Você é amado. Você tem que ligar para o que a Bíblia fala de você. A palavra final é sempre de Jesus. Tem um versículo, Efésios 3:20, na versão Viva, que eu queria ler com vocês. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e agora. Glória seja dada que pelo seu grandioso operando em nós. De pedir ou mesmo imaginar. Infinitamente além de nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperanças. Jesus, essa versão aí ficou linda. A Bíblia é linda, né, meu irmão? Sou apaixonado pelas Escrituras Sagradas. A gente conhece muitas outras versões, mas o que me chamou muita atenção foi aquela parte ali, infinitamente além das nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperanças. Quem quer viver esse texto? Eu quero encerrar contando uma experiência para orar com você. Eu creio que Deus deseja que nós tenhamos uma vida de multiplicação. Eu creio. Todos os ministérios que eu estou liderando esse ano, o tema é multiplicação. Também inventar um tema para cada um é difícil. Mas Deus falou muito comigo nas férias sobre multiplicação nas minhas devocionais. Eu quero encerrar contando uma experiência. Outro dia eu cheguei em casa, foi terça-feira, essa semana, o dia que a tia Claudete está lá. Quando eu cheguei, sentei logo no sofá, porque você está vendo que eu estou com essa limitação, e eu estou ouvindo um miado bem fraquinho. Miau, miau. Aí eu achei estranho, falei, tia Claudete, cadê o Banguela? Não sei, ele sumiu o dia inteiro. Eu, como assim, tia? Sumiu o dia inteiro? Cadê o gato? Aí eu estou ouvindo, miau, miau, mas bem fraquinho assim no fundo. Aí, ó, essa miada foi melhor. Tem coisas que só acontecem na PIB de Irajá. Nossa igreja é uma igreja única na face da terra. Muito obrigado pela sua miada. Contribuiu, interagiu com a ministração da palavra. E aí eu estou ouvindo aquele miado fraquinho, aí eu sentei no sofá e falei, tia, a senhora prendeu o Banguela embaixo do sofá? A senhora é ruim, hein? Ela, não, o que isso? Foi sem querer e tal. Quando ela puxou assim, saiu o Banguela meio tonto, meio assim, e ele, miau, miau, miau. Aí ele tipo assim, pai, essa mulher má, me prendeu o dia inteiro. E ele saiu meio cambaleando, deitou. Aí eu fiz um carinho nele, falei, papai está aqui, meu filho, papai está aqui, sou o seu herói. Um herói forte como esse. E aí eu fiquei pensando, aí eu brinquei com ela, né? Claro que foi sem querer. E ela começou a rir também. E eu fiquei pensando, talvez muitos cristãos não estão presos em um sofá, mas estão presos em traumas, em palavras de maldição, talvez algum pecado de estimação, mas eu quero falar para você que Jesus reconhece a sua voz, mesmo fraca, e Ele sabe aonde você está, pode ser aonde for, Ele sabe aonde você está. Com Adão foi assim, ele perguntou onde está, mas ele já sabia onde estava. Mas eu quero falar para você que independente de onde você está, Jesus pode te tirar dessa cadeia, e Ele pode te dar liberdade, e te levar a ter uma vida de multiplicação. Eu queria pedir para você abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos, eu queria orar com você nessa manhã. Eu quero orar com você que quer falar assim, pastor, eu preciso sair desse sofá espiritual que eu estou, eu preciso que Jesus me liberte, que Jesus faça uma mudança na minha vida. Se esse é o seu caso, eu não vou citar nada, o Espírito Santo está falando no seu coração. Se esse é o seu caso, eu quero te convidar a você ter coragem, e ficar de pé e orar por isso no nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe. Olha por isso aí, está todo mundo com a cabeça baixa, olho fechado. Você sabe da libertação que você precisa. Deus tem uma vida de multiplicação para você. Deus abençoe. Olha por você mesmo aí agora. Senhor, eu quero sair. Eu quero orar com você, enquanto você vai ficando de pé, que Deus te abençoe. Eu quero orar com você que quer voltar para Jesus, ou entregar a sua vida para Jesus. Se esse é o seu caso, levanta a sua mão que eu quero orar por você. Pastor, eu quero voltar para Jesus, ou eu quero entregar minha vida para Jesus. Levanta a sua mão que quero orar por você. Pastor, não dá para viver sem Jesus. Eu não quero viver sem Jesus. Eu quero voltar para Jesus. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Alguém quer tomar essa decisão nessa manhã? Amém. Convidar todos a ficarem de pé, nós vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero te agradecer pela vida da nossa igreja. Quero te agradecer pela vida do nosso pastor, sua família, pelos nossos pastores, ministras, por essa igreja amada, querida, por cada irmão. Eu quero te agradecer pela diretoria da nossa igreja. E eu quero pedir que a nossa igreja seja uma igreja de multiplicação. Que os melhores anos da nossa igreja estejam por vir. Que os 10 próximos anos sejam os melhores 10 anos da história dessa igreja. Senhor, faz coisas novas no meio do teu povo. Senhor, eu quero pedir por esses irmãos que ficaram de pé corajosamente, querendo sair dessa cadeia espiritual, querendo viver em liberdade, que o Senhor, Pai, venha nos dar uma vida em abundância. O Senhor é o dono da vida, o Senhor é a própria vida. Que a tua palavra venha a ser completada pelo teu Espírito Santo. No nome de Jesus, amém.